Esperar ansiosamente pelo dia em que será possível furar a dieta é um comportamento bem comum. Mas o que que ele de fato significa?
Você já parou para pensar nisso?
Comida sem filtro.
Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
E comigo, Sari Fontana. Esse episódio não vai ser necessariamente técnico do ponto de vista de ciência da dieta low carb. A gente vai aproveitar para falar um pouco a nossa opinião, aquilo que a gente pensa a respeito desse termo dia do lixo e do que ele significa para a maioria das pessoas.
O episódio foi inspirado numa postagem que você fez no Instagram, Sari, que eu achei muito interessante e que me fez parar para pensar. Primeiramente, eu não gosto desse termo dia do lixo, porque, vamos combinar, por pior que a gente esteja comendo, não é exatamente lixo. Então eu acho que a gente não deveria utilizar essa expressão. E a outra coisa é que é muito diferente a pessoa ter algum dia ou algum momento no qual ela flexibiliza a sua dieta e, digamos, tem um consumo mais liberalizado de carboidratos versus uma situação em que a pessoa se planeja para comer todo tipo de pior alimento ultraprocessado na maior quantidade possível. São duas situações de liberalização, mas elas são completamente diferentes.
Com certeza. Eu, na verdade, nunca entendi essa mentalidade de escolher um dia para comer um monte de bobagem. E fico até pensando, né, que quem vive esperando essa exceção, eu acho que é porque está se vendo numa situação insuportável, insustentável. Porque se você não consegue suportar uma rotina alimentar que precisa de um dia programado para comer um monte de bobagem, é porque você está fazendo alguma coisa errada nessa rotina.
É, eu penso a mesma coisa. Então, vejam, a gente não está dizendo que todo mundo tem que ser perfeito o tempo todo. E nenhum de nós aqui deixa de, eventualmente, experimentar em algum restaurante um prato especial que tenha um risoto ou experimentar alguma sobremesa diferente. Isso, na minha opinião, é bem diferente da situação de você programar semanalmente um dia em que você vai provocar episódios de compulsão propositalmente. Não deveria fazer parte dos planos semanais das pessoas pegar um pote de sorvete e comer de colher diretamente do pote.
É, no post eu até escrevi, né, que se você está vivendo à espera da exceção, é provável que tenha criado regras impossíveis. E eu acho que as pessoas, às vezes, pensando que agora comecei a dieta, tenho que fazer tudo certinho, elas realmente tentam fazer essa rotina perfeita que você mencionou, de nunca sair da linha, e aí isso se torna algo tão complicado, uma mudança tão dramática, que ela não consegue manter, né? Então, para algumas pessoas, realmente é mais interessante fazer uma mudança mais gradual na dieta. Não foi o que eu fiz, eu confesso que sou uma pessoa mais extremista e eu resolvi fazer uma mudança drástica, dramática, de um dia para o outro e cortei de uma vez só todos os alimentos que tinham muito carboidrato, tirei todos os ultraprocessados. Mas para algumas pessoas, eu vejo que funciona a redução em vez de a abstinência e aí aos poucos ela vai se adaptando. Acho que, né, cada um é diferente e precisa tentar entender o que funciona melhor para si. Mas a gente concorda que essa expressão dia do lixo é uma coisa horrorosa que não deveria ser usada por ninguém. Associar comida, alimento com lixo não é uma coisa positiva e certamente não cria boas conexões no nosso cérebro.
É, e essa questão das conexões no cérebro é importante, porque as palavras que a gente usa geram expectativas e geram associações. Então eu, por exemplo, quando sugiro para algum paciente meu que vá fazer algum dia um pouco mais liberal, a expressão que eu uso nunca vai ser dia do lixo, vai ser uma refeição de carboidratos livre. Uhum. Né? Então uma refeição de carboidratos livre pode ser uma refeição na qual você vai comer arroz com feijão, na qual você vai comer mandioca e na qual você vai se permitir comer uma sobremesa, eventualmente até com açúcar, comer um pedacinho de pudim, por exemplo, né? Isso é muito diferente de um dia do lixo. E o pior, Sarah, é o seguinte, na minha experiência, quando as pessoas se programam para o tal dia do lixo, como é um episódio compulsivo programado, o que acaba se gerando são dias de compulsão. Então, o dia do lixo, que era para ser na sexta-feira, se torna sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro, e nossa, agora que eu já fiz sexta e sábado, sabe o que é mais? Segunda eu recomeço. E isso aí é um grande problema, porque se a gente pensasse só em 2 dias por semana, sábado e domingo, isso já corresponde a cerca de 30% de todo o ano. 30% do ano é final de semana, pessoal. Agora imagina se a pessoa começa quinta de noite, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. É impossível compensar isso nos demais dias. Fora que isso não é saudável nem do ponto de vista, obviamente, alimentar e físico, mas nem do ponto de vista psíquico, né?
Com certeza não é saudável. Imagina a pessoa que está vivendo esperando essa exceção, né, que chama de dia do lixo. Ela provavelmente criou regras impossíveis, e eu gostaria de voltar nesse ponto, porque eu vejo muita gente que começa a fazer dieta, e eu já fui uma dessas pessoas que tentei fazer dieta de diversas formas erradas, passando fome muitas vezes, aquilo me deixava muito nervosa, muito ansiosa, irritada, às vezes perdia o sono pensando no que eu ia comer no outro dia. Então, eu acho que quando a gente faz boas escolhas na nossa rotina alimentar, essa ansiedade diminui também e a gente consegue raciocinar melhor para até mesmo fazer escolhas conscientes, escolhas melhores no dia em que talvez a gente se permita comer coisas fora do plano, que não tem problema nenhum sair da regra, flexibilizar, ter um dia de alimentos permitidos, desde que a gente saiba o que está fazendo e por quê.
Eu particularmente sugiro para os meus pacientes que, ao invés de ser um dia, seja uma refeição. E que essa refeição, de preferência, seja a janta, e eu vou explicar por quê. O que acontece? Normalmente, quando a gente faz uma refeição na qual a gente inclui alimentos gatilho, aqueles que tendem a disparar a nossa compulsão alimentar, isso gera novos episódios. Então, se a refeição que você vai incluir carboidratos livres, se você disser que vai fazer um dia disso e começar a sua manhã comendo croissant com doce de leite, muito difícil que você não passe o dia inteiro abusando. E você vai consumir 4 mil calorias a mais naquele dia, isso vai ser um problema, isso vai gerar uma compulsão que possivelmente se estenda para os próximos dias. Agora, se você faz isso na janta, há um limite temporal. Você não vai ficar a madrugada inteira acordado comendo, pelo menos não devia, você vai dormir.
Uhum, dica de quem está acostumado a lidar com pessoas que têm dificuldade de emagrecer, que ouve muitas histórias dessas no consultório, né?
Né? Exatamente. Então, não apenas eu não coaduno com a ideia de dia do lixo, mas eu acho que não deveria nem ser um dia inteiro, deveria ser uma refeição mais livre.
E agora uma coisa que eu gostaria de perguntar é sobre o que eu imagino que seja a origem desse termo, né, de tentar fazer um dia aí de mais carboidratos. Algumas pessoas chamam de carb up, chamam de refeed, tem a ver com resetar a leptina com uma dose semanal de mais carboidratos? Isso faz sentido do ponto de vista metabólico? Isso estimula alguma coisa no metabolismo?
Então, eu sempre costumo dizer que a bioplausibilidade, ou seja, algo que faz sentido, pavimenta o caminho para o inferno. Porque tem muita coisa que faz sentido, mas que depois a gente descobre que não é verdade. Então, em ciência, aquilo que faz sentido serve para levantar hipóteses que vão então ser colocadas à prova em experimentos e ensaios clínicos randomizados. Muito bem, dito isso, alguns autores propuseram isso, e não é uma coisa recente, já faz algumas décadas. Eu acho que o primeiro autor que propôs essa ideia foi o Dr. Di Pasquale, no seu livro A Dieta Metabólica. Ele era um livro destinado para fisiculturistas. Ele não era um livro destinado para pessoas obesas que estão precisando emagrecer, muito menos para diabéticos. Ele era um livro para atletas.
Então já começa por aí, né? Esse negócio de pessoas comuns que não fazem exercício de uma forma programada, que não competem, elas não devem imitar estratégias de atletas ou de pessoas que têm um nível de esforço físico muito maior.
É correto. E qual era a ideia do Di Pasquale? A ideia era o seguinte: os atletas de fisiculturismo, eles frequentemente, durante o período em que eles estão na fase de hipertrofia, eles estão treinando muito, comendo muita proteína e comendo bastante carboidrato como um aporte calórico, porque eles precisam estar, digamos, em uma situação de superávit calórico para ter o crescimento. Mas com isso ocorre não apenas ganho muscular, mas ganho de gordura, o que obriga eles depois a fazer uma dieta hipocalórica muito severa para ter o emagrecimento, para que a musculatura fique definida e apareça bem. Então o Di Pasquale propunha que as pessoas fizessem uma dieta low carb, se não me engano, com menos de 30 gramas de carboidrato por dia durante a semana, estes atletas, e que eles fizessem um refeed, uma recarga de carboidratos no final de semana, e que com isso eles pudessem ter o efeito anabólico da insulina. Se isso é verdade, Sari, se isso realmente faz sentido, se isso é melhor do que as outras estratégias, a gente não sabe, porque isso era uma ideia da cabeça dele, isso nunca foi testado num ensaio clínico. E um outro autor que talvez alguns que estejam nos ouvindo se lembrem, de anos atrás, era o John Kiefer. O Kiefer, ele tinha um livro eletrônico, um e-book, que ficou muito famoso uns anos atrás, que era o Carb Night. Então, o Carb Night, ele seguia mais ou menos essa mesma ideia, porém ele tinha sofisticado um pouco o conceito. Era aquilo que você falou antes. Ele dizia que à medida que a gente vai emagrecendo, a gente vai tendo uma redução dos níveis de leptina. Isso é verdade.
Explica para o pessoal o que é leptina, nem todo mundo sabe.
Leptina é um hormônio produzido pelas células de gordura. E a função da leptina é informar o cérebro sobre quanta gordura a gente ainda tem no corpo. Em outras palavras, a leptina dedura para o cérebro que você emagreceu para que o cérebro faça você parar de emagrecer. A leptina faz você ficar com mais fome. A leptina baixa faz você ficar com mais fome e ficar com o metabolismo mais lento para que você não consiga emagrecer. Pois bem, acontece que quando você come uma quantidade grande de comida, incluindo carboidratos, há um aumento agudo da leptina, sugerindo para o seu cérebro, olha, a pessoa saiu da situação de restrição, ela estava no deserto e agora ela encontrou o oásis. Então pode diminuir o apetite, pode afrouxar um pouco esse controle sobre o metabolismo, porque a pessoa já não está mais numa situação de restrição severa. E aí o Kiefer pensava o seguinte: se uma noite por semana a pessoa consumisse grande quantidade de carboidratos, teria aquele pico de insulina que por sua vez daria essa restauração dos níveis de leptina, de modo que a pessoa voltaria a perder peso na semana seguinte. Isso é verdade? Não sei. Nunca foi testado num ensaio clínico randomizado. E, anedoticamente, eu já vi alguns casos em consultório que tiveram algum sucesso com essa estratégia e outros não.
E você, na sua experiência, longa experiência de low carb, em muitos e muitos anos, já fez muitos testes que eu sei. Você já tentou fazer alguma coisa parecida? Acho que é legal contar para as pessoas essa experiência.
Já testei, sim. Eu já testei várias dessas estratégias. Então, o que, que acontecia? Eu fiz o teste do Carb Night, do Kiefer, e aí era uma coisa nitidamente meio compulsiva, onde aproveitava para comer porcaria. E no outro dia ficava com aquela ressaca, e o termo é esse, é uma ressaca, é um mal-estar, a sensação de barriga estufada, de por que mesmo que eu fiz isso ontem. E de fato eu não ganhei peso fazendo isso apenas uma vez por semana, mas também não perdi. E depois cheguei à conclusão que era o quê? Era programar para fazer um troço meio louco de consequências duvidosas, porque tinha um prazer momentâneo com uma ressaca no outro dia, que lembra muito o abuso de outras substâncias, né?
Ou até o encontro com uma pessoa da qual você está tentando se separar ou tentar esquecer, né? Vamos pensar assim, se você tem um relacionamento que você quer romper e você marca um encontro com aquela pessoa todas as semanas, qual é a chance de você se libertar disso?
De conseguir superar isso, de fazer aquilo que eu chamo de o luto do pão, né? Então, imagina que você quer... E é um luto, porque o pão é gostoso. Né? Você chegou à conclusão que ele não te ajuda na saúde, na dieta, nos objetivos. Então, você vai fazer o luto da perda do pão. Esse luto tem muito pouca chance de ter sucesso se você ficar comendo pão com uma certa frequência, para pegar essa analogia aí. Seria você ter aquela pessoa que você está tentando esquecer, mas tem ele num porta-retratos do lado da cama.
Ah, mas aí vai ter alguém que vai dizer que conhece alguém ou que existem pessoas que podem sim comer hambúrguer, batata frita, pizza e croissant num dia e depois controlam e tá tudo bem e que conseguem comer essas coisas todas hiperpalatáveis e talvez controlar a quantidade. Essas pessoas existem?
Eu acho que essas pessoas existem, mas em geral essas pessoas nunca tiveram dificuldade com peso. Elas são pessoas que geneticamente têm dificuldade de ganhar peso, facilidade de perder, como a gente já comentou em um outro episódio aqui do podcast. Então, comparar-se com esses indivíduos que têm essa característica nem sempre é útil. No fundo, há um grande grau de individualização. Você obviamente deve tentar seguir a estratégia que funciona melhor. Se para você fazer uma refeição livre, esporadicamente, é uma forma de tirar o excesso de pressão da panela para ela não explodir, eu acho que está válido. Se para você uma refeição livre é um gatilho para episódios sucessivos de compulsão que vão levar dias para que você volte à sua estratégia original, bem, talvez seja melhor você fazer o luto daquilo ali do que ficar sendo relembrado periodicamente sobre aquilo que te faz mal. Eu, pessoalmente, acho que para a maioria das pessoas fazer esse, aspas, dia do lixo, ou seja, não é apenas uma refeição de carboidratos livres, é um dia inteiro que você programa, bota no calendário do Google para ser lembrado que hoje você vai comer não apenas carboidratos liberados, você vai comer os piores tipos, aqueles mais irresistíveis. Você vai comprar lata de Pringles e pote de sorvete Häagen-Dazs. Qual a chance disso dar certo?
Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Pod Curso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você.
Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática.
Acesse drsouto.com.br/podcurso.
E agora a gente vai responder uma pergunta do Cristiano Luiz, que é aluno do podcurso Low Carb da Teoria Prática. Ele enviou lá no nosso canal exclusivo de alunos, no Telegram, e a gente vai tocar aqui para vocês.
Dr. Souto e Sari, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria saber a relação da alimentação com o estresse, né? Tem alguns alimentos que podem deixar mais estressado ou menos, essa relação, principalmente relacionada ao café. Se tem alguma questão assim do café aumentar o estresse, né? Ou também inflamação, né? E outros alimentos assim que tem a ver com estresse, existe alguma relação? Muito obrigado.
Muito bem, Cristiano. Interessante a sua pergunta. Eu diria o seguinte, provavelmente a seta da causalidade é mais no sentido do estresse para a comida do que da comida para o estresse. O que eu quero dizer com isso? Normalmente o indivíduo estressado está mais sujeito a apelar para as comfort foods, para aquelas comidas, para aqueles alimentos que nos dão conforto, que são aqueles que muitas vezes lembram a nossa infância, né? Quando a criança está doente, a mãe vai lá consolar, ela não dá um brócolis, né? Ela costuma dar um docinho e a gente fica com essa ligação afetiva com esse tipo de alimento.
Agora eu lembrei da minha infância, hein? Quando eu ficava internado no hospital, eu sempre ganhava comida. Na verdade, eu tinha até pouca fome, porque é o que acontece quando a gente está doente, acaba diminuindo a fome e aí eu lembro que eu ganhava um monte de coisa que no dia a dia não tinha em casa. Que coisa, hein, mãe? Vamos conversar.
Mas eu imagino também que a pergunta dele tem a ver com a questão do café ser um estimulante. Então, provavelmente é verdade que indivíduos predispostos a transtorno de ansiedade possam precipitar episódios de maior ansiedade pelo consumo excessivo de cafeína ou de qualquer outro estimulante. Mas eu não diria que, digamos, o consumo de café vá ser causa de ansiedade. Talvez precipite episódios ansiosos em quem já está ansioso por algum motivo ou por ser portador de um transtorno de ansiedade.
E com relação à pergunta dele da inflamação, quando eu penso em inflamação, isso me lembra muito mais os produtos ultraprocessados, que são ricos em carboidrato, na sua maioria, mas acredito que não exista nenhuma relação com o café e inflamação, certo?
Eu desconheço qualquer relação com café e inflamação, aliás, pelo contrário. A maior parte dos estudos observacionais e epidemiológicos associam o consumo diário de café com bons desfechos, redução do risco de uma série de doenças. Não que necessariamente o café esteja causando isso, porque lembrem-se sempre, estudos observacionais não podem estabelecer causa e efeito. Mas é muito pouco provável que algo, como no caso o café, que está associado a bons desfechos, seja no mundo real uma causa de coisas ruins. Dito isso, o café é uma bebida que é consumida há milhares de anos, o café é uma fonte rica de nutrientes, de micronutrientes e de antioxidantes. Inclusive, tem um dado curioso que eu li uma vez, na dieta dos norte-americanos, a maior fonte de antioxidantes de toda a dieta é o café.
Nossa, significa que eles estão consumindo muito poucos vegetais e frutas e outras coisas, não?
Provavelmente. Então, claro, eu tenho aqui que declarar um conflito de interesses. Eu gosto de café, a gente toma café
também.
O tempo todo, né? Mas, enfim, eu não penso que ele seja associado com desfechos ruins. Não conheço nada na literatura que sugira que possa ser inflamatório. E acho que se ele desencadeia um pouco de ansiedade, é talvez pelo consumo excessivo de cafeína em pessoas que já são predispostas a transtorno de ansiedade.
Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.